aqui da plateia, obrigada por ter vindo, né, a casa de vocês. Solicito o secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Herculano, ausente. Vereadora Alice de Fátima.
Presente.
Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre. Presente. Vereador José Santana Emerique.
Presente.
Vereador Éder Júnior de Oliveira.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereadora Márcia Pires Mota, presidente.
Presente.
Vereador Elio Varenga, presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a segunda sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 15 de fevereiro de 2024. Convido a todos a fazer um minuto de silêncio pela mãe da Gisele do CRAS, dona Isabel, que faleceu hoje, 3 horas da tarde. Vamos sentar. Convido a secretária, a senhora Camila, para proceder o momento de oração.
Boa noite, a presidente Márcia Mota. Na pessoa do vereador Alexandre, cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras e a todos aqui presentes hoje nesta noite. Convido a todos aqui presentes para que de pé saudemos a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Elevamos neste momento nossos pensamentos a Deus, pedindo sempre o dom da sabedoria e discernimento em todas nossas decisões. Que Deus possa nos orientar sempre nas decisões e no respeito uns com os outros. Sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Por isso, temos que convocar o nome dele sempre. Peço a Deus que vocês, vereadores e vereadoras desta casa, possam sempre fazer vossos trabalhos com muita seriedade e transparência em prol da população que os confiou esta missão tão importante na vida de vocês. Em agradecimento à vida e à oportunidade que Deus nos concedeu de podermos estar aqui hoje, oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço a senhora Camila pelo momento de oração. Leitura da ata da sessão solene da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares.
Ata. Sessão solene, 3ª sessão legislativa, 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Data, 1º/2/2024. Horário, 19:10. Plenário, Walter Batista Rodrigues. Endereço, Avenida João Batista, número 22, Centro, Martins Soares. Comparecimento, vereadores Márcia Mota, presidente, Júnior Silvestre, vice-presidente, Elio Alvarenga, secretário, Alexandro Franco, Alice Fátima, José Santana, Éder Emerick, Éder Júnior, Edilamar Júnior, Renata Dutra. A presidente convida a senhora Maria de Fátima para proceder ao momento de oração. Encerrado, a presidente agradece a mesma. Oradores inscritos do grande expediente, vereador Júnior Silvestre e José Santana e senhora Ivaneia. Após, a presidente solicita dos vereadores que permaneçam em seus lugares para darem início à primeira sessão ordinária. Não havendo nada mais a se tratar, o senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 50 minutos. E, para constar, eu, vereador Elio Varenga, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pela senhora presidente como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 1024. Primeiro 2 de 2024. Secretário, presidente.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura da primeira sessão, da ata da primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares.
Ata da primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Data: 1º de 2024. Horário: 19 horas e 5 minutos. Plenário: Walter Batista Rodrigues. Endereço: Avenida João Batista, número 22, Centro. Comparecimento: vereadores Márcia Mota, presidente, Júnior Silvestre, vice-presidente, Elio Varenga, secretário, Alexandro, Alice de Fátima, José Santana, Éder Júnior, Edilamar Júnior, Renata Dutra. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da 8ª sessão extraordinária do exercício de 2023, aprovada sem restrições. Leitura e votação da ata da 9ª sessão extraordinária do exercício de 2023, aprovada sem restrições. Leitura da correspondência recebida e expedidas. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de Lei número 025/2023, da autoria do Prefeito Municipal, que cria o Programa Municipal Caminho do Produtor, estabelece política pública para fabricação e utilização de blocos de concreto sextavado, produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com as comunidades rurais. Orador escrito do pequeno expediente, vereador Éder Júnior, grande expediente, chamado dos vereadores, estando presentes os vereadores Júnior Silvestre, Alexandro Franco, Alice de Fátima, José Santana, Éder Júnior, Elio Varenga, Márcia Mota e Edilamar Júnior. O presidente comunica que o projeto de lei número 025/2023 foi analisado pela comissão permanente, solicitando do secretário que proceda a leitura dos pareceres. Encerrada a leitura, submete o projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal. Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Júnior Silvestre, Edilamar Júnior, José Santana, Alice de Fátima, Júnior Silvestre, Alexandre Franco, Elio Varenga e Éder Júnior. O presidente declara aprovado o projeto de lei 025/2023, após submete o parecer de redação final. Em discussão, não havendo manifestações, os senhores vereadores Júnior Silvestre, Dilamar Júnior, José Santana, Alice de Fátima, Júnior Silvestre, Alexandre Franco, Elio Varenga, Éder Júnior, o presidente declara aprovado o parecer. Os oradores inscritos do grande expediente, vereadores Júnior Silvestre, Éder Júnior, Alexandre, não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 21h08. E para constar, eu, vereador Elio Varenga, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pela senhora presidente, como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2024.
A ata está em discussão.
Senhora presidente, meu nome não consta na ata e eu estava presente na última reunião. Eu não ouvi o meu nome. Foi um erro aí, né? Mas não foi lido, então. Não foi lido. É, porque eu observei...
É, gente, Renata Dutra. Tá aqui, Renata.
Obrigada.
Desculpa.
A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de Lei número 001 de 2024.
Circular. Martim Soares, 24 de janeiro de 2024. Prezado doutor, comunico a vossa senhoria a composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Martim Soares, eleita para mandato de um ano, conforme relação a seguir. Presidente, vereadora Márcia Pires Mota. Vice-presidente, vereador Júnior Silvestre Laubach. Secretário, vereador Elio Varenga Teixeira. Atenciosamente, vereadora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Ao excelentíssimo senhor Guilherme Ferreira Arque, segunda Promotoria de Justiça de Manhumirim, Minas Gerais. Ao excelentíssimo doutor Gabriel da Graça Vargas Sampaio, Promotoria de Justiça de Manhumirim, Minas Gerais. Ao excelentíssimo doutor Marcos Paulo Coutinho da Silva, juiz da primeira vara do Fórum da Comarca de Manhumirim, Minas Gerais. Ao excelentíssimo doutora Andressa Colares Xavier, juíza da segunda vara do Fórum da Comarca de Manhumirim, Minas Gerais. Ao senhor Josimar Alves Lopes, gerente do Sicoob Credicaf, Martim Soares. A senhora coordenadora da Comunidade do Canadá, Pinheiros de Minas. Não, coordenadora. Ao coordenador da Comunidade dos Teixeira, Martim Soares. Ao coordenador da Comunidade Galileia, Minas Martim Soares. Ao coordenador da Comunidade do Jordão, Martim Soares. Ao coordenador da Comunidade de Boa Vista, Martim Soares. Desculpa, boa sorte. Ao coordenador da comunidade, Vista Alegre, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de Boa Vista, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade dos Palmeiras, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade Barra da Água Limpa, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade dos Francos, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade da Água Limpa, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade São Vicente, Bairro São Vicente, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade do Espraiado, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade São Geraldo, Martins Soares. Ao senhor Wellington Rodrigues Andrade, oficial do cartório de registro de título e documentos, Manhumirim, Minas Gerais. Ao presidente da ADEC, Martins Soares. Ao presidente da Associação de Promoção à Terceira Idade, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de Pinheiros de Minas, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de São Francisco, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de Vila São José, Martins Soares. Ao reverendo William Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus, bairro São Vicente, Martins Soares. Ao reverendo... Ao reverendo Anderson de Oliveira, pastor da Igreja Ministério Isman, Palmeiras, Martins Soares. Ao reverendo Anderson de Oliveira, pastor da Igreja Ministério Isman, Palmeiras. Ao reverendo José Roberto Galvão da Silva, pastor da Igreja Metodista Esleana, Martins Soares. É, 05/2024, circular, Martins Soares, 24 de janeiro de 2024. Prezado, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria os calendários da reunião da Câmara Municipal de Martins Soares para exercício de 2024. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Ao coordenador da comunidade São Francisco. Ao coordenador da comunidade do Espraiado, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de São Vicente, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade da Água Limpa, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade dos Francos, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade da Barra da Água Limpa, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade dos Palmeiras, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de Boa Vista, Martins Soares. ao coordenador da comunidade de Vista Alegre, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade da Boa Sorte, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade do Jordão, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade da Galileia, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade dos Teixeira, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade do Canadá, Martins Soares. Ao senhor Josimar Alves Lopes, gerente do Sicoobi Credicard, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade São Geraldo, Martins Soares. Ao senhor Otávio Barbosa de Souza, assessor jurídico da Câmara Municipal de Martins Soares. Ao coordenador da comunidade Vila São José, Martins Soares. Ao coordenador da comunidade de Pinheiros de Minas, Martins Soares. Ao presidente da Associação de Promoção à Terceira Idade, Martins Soares. Ao presidente da DEC, de Martins Soares. Ofício número 08/2024, Martins Soares. 2 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria o projeto de lei 870/2024. Comunico que o prazo para assunção ou veto é de 15 dias. No caso de haver comunicação à Câmara, esta presidência realizará a prorrogação da respectiva lei em face de sanção tácita. A referida proposição foi aprovada por esta casa em sessão ordinária do dia 1º de 2024. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal de Martins Soares. Ao senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal de Martins Soares. Ofício número 09/2024. Assunto. Encaminhe a portaria. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria a portaria número 03/2024, que desafeta bens móveis inservíveis da Câmara Municipal de Martins Soares. Os itens relacionados na referida portaria são bens móveis desafetados por esta Casa Legislativa para devolução ao patrimônio do município. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Ofício número 012/2024, Martins Soares, 8 de fevereiro de 2024. Prezado chefe de cartório do Tribunal Regional Eleitoral de Manhumirim, venho por meio deste, em resposta ao ofício número 7/2024, informar que atualmente o município de Martins Soares, nos termos do ofício inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, possui 9 cadeias de vereadores e manterá a mesma quantidade para o próximo pleito eleitoral de 2024. Sem mais, para o momento, aproveitado para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Nomeia membro das comissões permanentes. Presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Ressalve. Artigo 1º. Ficam nomeados os membros das comissões permanentes para a sessão legislativa de 2024, sendo Comissão de Legislação e Justiça, membro efetivo. Presidente, Elio Varenga Teixeira, PSD. Relator, Alexandre Franco de Andrade, PSDB. Vogal, Renata Kelly Assis Dutra, PDT. Membro suplente, José Santana Emeric, PSDB. Segunda Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Conta. Membro efetivo, presidente, Elio Varenga Teixeira, PSD. Relator, Júlio Silvestre Lobach, PSDB. Vogal, Éder Júnior de Oliveira, PDT. Membro suplente, Alice de Fátima de Almeida Domisco de Oliveira, PSDB. Terceira Comissão de Obra, Agricultura, Direito dos Consumidores, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Membro efetivo, presidente, José Santana Emeric, PSDB. Relator, Júlio Silvestre Lobach, PSDB. Vogal, Éder Júnior de Oliveira, PDT. Membro suplente, Elio Varenga Teixeira, PSD. Quarta Comissão de Fiscalização de Prestação de Serviço Público. Membro efetivo, presidente, José Santana Emeric, PSDB. Relator, Alexandre Franco de Andrade, PSDB. Vogal, Edilamar Júnior Culano Leal, PDT. Membro suplente, Alice de Fátima de Almeida Domisco de Oliveira, PSDB. Quinta Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Membro efetivo, presidente, Dilamar Júnior Culano Leal, PDT. Relator, Renata Kelly Assis Dutra, PDT. Vogal, Alice de Fátima de Almeida Domisco Oliveira, PSDB. Membro suplente, Elio Varenga Teixeira, PSD. Segundo, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as condições em contrário. Publique-se, registre-se, cumpra-se. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais. Aos 15 do mês de fevereiro de 2024. Márcia Pires Mota, Presidente da Câmara.
Apresentação das matérias em pautas. Projeto de Lei número 001-2024, Projeto de Lei Complementar número 001-2024, Indicação número 001-2024, Pedido de Providências número 01-2024.
Projeto de Lei Complementar número 01-2024. Aplica vaga de técnico de enfermagem e da outra providência. A Câmara Municipal de Martins Soares aprova a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criada mais 3 vagas no cargo de técnico de enfermagem no quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Martins Soares. Parágrafo único. A forma de provimento, cargo horário, escolaridade, atribuições e vencimento do cargo permanecem inalterados. Artigo 2º. Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público dos cargos criados emergencialmente por até um ano, dispensado a realização de processo seletivo simplificado até a realização do concurso público do exercício dos aprovados. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Martim Soares, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 01-2024 dispõe sobre reajuste anual dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Martim Soares e da outras providências. A Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais, por seus pares, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a recomposição dos valores dos vencimentos dos servidores que recebe até R$ 1.432,25 e, de acordo com o índice de reajuste do salário mínimo de 2024, no percentual de 6,97%. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Martim Soares, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Indicação no 01-2024. Que seja construída uma varanda de 11 metros de largura por 20 de comprimento no pátio da escola Lídio Lobac Filho. 2º. É que seja passado uma tinta no piso, justificativa, para dar mais segurança e conforto aos alunos e usuários da referida escola. Martim Soares, 7 de fevereiro de 2024. Vereador Júnior Silvestre Lobac, Márcia Pires Mota e os demais vereadores. Pedido de providência 01-2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Martim Soares, Estado de Minas Gerais. Que seja colocado uma extensão de rede de água da Copasa na rua José Bernardo da Silva Rodrigues, localizada no bairro São Vicente. Justificativa. Devido às reclamações dos moradores pela falta d'água gerada pela construção do poço feito pela Copasa e que gerou seca dos poços já existentes. Martim Soares, 6 de fevereiro de 2024. Vereador Júnior Silvestre e demais vereadores.
A palavra está escrita com os oradores do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Não havendo oradores, está aberto o grande expediente, que compreende a discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Júnior Herculano, ausente. Vereadora Alice de Fátima.
Presente.
Vereador Alexandro.
Presente.
Vereadora Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Eder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Presente. Vereadora Márcia Pires Mota. Presidente.
Presente.
A indicação número 001 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. a indicação número 001, 002 e 003 está em votação simbólica. A indicação número 001, 002 e 003 está aprovada. O pedido de providência número 01-2024 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido de providência número 001-2024 está aprovado. Projeto de lei número 001/2024. Foi feito acordo entre lideranças partidárias. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça do acordo de liderança do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator: Éder Júnior de Oliveira. Presidente: José Santana Emerick. Membro vogal: Elio Varenga Teixeira. Membro suplente: Paulo Sérgio Pereira. Relatório: trata-se de projeto de lei 01/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste anual dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Martim Soares e da outra providências. Mérito: o presidente, o presente projeto busca recompor os valores do vencimento de servidores públicos que recebem até R$ 1.432,25, no qual o salário mínimo sofreu no exercício financeiro de 2024. Conclusão: Somos de parecer favorável ao projeto, conforme se encontra redigido, e do mesmo seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de sessão, 15 de fevereiro de 2024. Relator: vereador Éder Júnior de Oliveira. De acordo: presidente, vereador José Santana Emerick. Membro vogal: Elio Varenga Teixeira. Acordo de liderança, projeto de lei 01/2024. No índice assinados, líderes das bancadas com representação nesta casa de leis, por acordo, desistimos do prazo regimental, autorizando desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Sala de comissão da Câmara Municipal de Martim Soares, em 15 de fevereiro de 2024. Alexandre Franco de Andrade, de Almeida, PSDB. Éder Júnior de Oliveira, PDT. Elio Varenga Teixeira, PSD. Termos de renúncia de recurso. Consoante o disposto no artigo 72, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martim Soares, reúne-se ao meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade e contra quaisquer dispositivo no tocante à tramitação do projeto de lei 01/2024 de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste anual dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Martim Soares e da outra providência. Martim Soares, 15 de fevereiro de 2024. Alexandre Franco de Andrade. Alice de Fato Almeida Domingos Oliveira. Éder Júnior de Oliveira. Elio Varenga Teixeira. Edilamar Júnior Herculano Leal. José Santana Emerick. Júnior Silvestre Lobac. Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final do projeto de lei 01-2024. Projeto de lei 01-2024, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o reajuste anual dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Martins Soares e da outra providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso do artigo 7273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. E ao parecer, Martins Soares, 15 de fevereiro de 2024, Elio Varenco Teixeira, secretário, Márcia Pires Mota, presidente, Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
O parecer de redação final está em discussão. Parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior, ausente. Vereador Alice Fátima.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eliel Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
Parecer de redação final está aprovado. Encaminho o projeto de lei complementar número 001 de 2024 às comissões permanentes para ser analisados. Parabenizo o assessor jurídico Frederico Raul pelo seu aniversário no próximo dia 28. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Senhor Marcelo Amorim.
Boa noite a todos. Cumprimentar na pessoa da presidente, né, a Márcia, vulgarmente como Márcia Mota, os demais vereadores. Eu quero começar com agradecimentos e deixar muito claro aqui nessa noite a tribuna, às vezes, de um município, de uma casa tão exposta e abençoada, por que não dizer assim, porque ela cria leis e preposições, tudo passa aqui para que o executor ou o executivo faça o seu papel. Então o papel de vocês é muito, não relevante, ele é primordial para o executor, ou seja, a classe do executivo trabalha. Então eu quero agradecer aqui, presidente e os demais vereadores, e a cláusula, as duas cláusulas aqui citadas, que fosse até discutida em favor, exercendo a sua opinião, as vossas opiniões, porque aqui é plural, com relação a essas duas causas primordial, e nós estamos pedindo aqui providência nessas duas causas. Mas primeiro eu quero começar agradecendo. Eu tenho quantos minutos, desculpa? Porque talvez eu vou...
Você pode ficar à vontade.
Amém. Você. Muito obrigado. Não pretendo extrapolar. O primeiro agradecimento ao prefeito Fernando Almeida, como eu disse, quero ser muito assim, né, saudável aqui na tribuna. Sem a minha vinda aqui, foram me comissionados e me botaram uma tarefa assim, bastante árdua na minha mão, para parafrasear um pouquinho com os demais ouvintes, né? O plenário também, saudando a eles, e me nomearam sobre essa pauta tão importante e não relevante, de prioridade para nós do bairro São Vicente. Eu sei que são muitas as do município. Agradeço ao prefeito Fernando pelo calçamento, que fica registrado os canais dessa casa, como já está, né? Parabenizo ao calçamento feito lá na rua Anitta, hoje tem a sua nomenclatura, cada rua, né, lá do bairro São Vicente. Quero agradecer pela questão, na parte íntegra do saneamento, que é o esgoto canalizado, né? Agora, recentemente, as escrituras do município, eu fui receptor de duas, né? Comprei comprei, já estava consciente de um contrato compra e venda na pessoa do Ismael, lá do bairro São Vicente, e os demais aí que adquiriram, que são adquirentes, não todos, mas estão reivindicando a pauta. Fui consciente que estava comprando lote do contrato de compra e venda. Agradeço com meus cordiais e parabenizo ao prefeito local. Por quê? Mas isso trará benefício ao município, com certeza. Por quê? Já fui pagador de tributo. Lá beneficiado pelo calçamento, pela minha bela casa de dois andares, que está lá, graças a Deus, o teto onde a gente se esconde, né? Então, essas cláusulas, as duas cláusulas, são muito importantes e suprema para o bairro São Vicente. Então, gente, eu agradeço. E agradeço a vocês também, porque talvez não apareça aqueles que estão um pouco mais na retaguarda, mas existem muitos bravos ou desbravadores que estão no seu contexto na retaguarda, fazendo com que, não é? Quem recebe a coroa é quem? É quem está no topo, humanamente assim falando. Existe isso na hierarquia humana. Então, eu quero ser grato ao prefeito pelos feitos. Porém, gente, eu quero expressar uma das cláusulas, que é a primeira, abre aspas, pedido de providência aos senhores vereadores, em especial a nossa excelentíssima presidente e os demais que são todos úteis aqui, com relação, abre aspas, à energia elétrica e à água, qual foi citado em algum projeto aqui anterior, e que os, vocês parafraseassem até um pouquinho sobre isso, para que os munícipes entendessem, né, que cláusula 001, esse protocolo, às vezes, muitos não entendem. Então, gente, a causa primordial é o seguinte: 4 anos eu estou na espera da energia elétrica, lá naquela rua abençoada, com a escritura na mão hoje. 4 anos, com muita paciência, mas isso aflora, às vezes, as emoções, uma certa indignação. Porque eu quero até deixar uma palavra bizarra para descontrair, às vezes, a emoção que aflora. Eu acho que o Danilo foi embora por minha causa. De tantas vezes que eu pedi, o José ali sabe, né, pedindo, representando a todos, essa política eu defendo aqui nessa tribuna, política de conta de luz, vocês não vão ser incomodados por minha parte, embora beneficiando a quem precisa, eu acho salutar, eu acho saudável sim, mas política de conta de luz, de pneu para veículo, de viagem para praia, vocês podem ficar tranquilos, mas tudo aquilo que intrinsecamente está envolvido a sociedade, um exame, que eu puder botar a mão palmatória ajudando, levando ao poder, né, executivo, legislativo, eu estarei pronto. Então essa cláusula é tão importante, gente, porque eu estou há 4 anos esperando a energia elétrica, há 4 anos, adquiri antes, foi nos feita a promessa na pessoa do prefeito, mas o que está acontecendo atualmente, eu não sou leigo, o que está acontecendo atualmente é um desabafo de diálogo, não de denegrir jamais a imagem de ninguém. Eu não sou leigo nessa área. Eu quero contar um contexto de que aconteceu com relação à energia. Eu precisei de aumento de carga na propriedade da minha esposa lá, que ela é adquirente hoje juntamente com a minha família. Hoje se acontece assim: eu estou precisando de ir na Energisa, eu estou precisando de ir atrás da Lux, que presta serviço, que é terceirizado ao município, correndo o risco do cara de praxe chegar perto de mim e falar assim: se o cara for um cara grosso, talvez ele vá ouvir a altura também. Eu estou levando a exigência, a minha necessidade, o meu clamor, como eu estou dizendo aqui a vocês, que eu disse que é causa primordial. Eu já contribuo com o município hoje, pagando o meu tributo, vou pagar com a plena e bela satisfação. Mas voltando ao contexto, eu pedi um aumento de carga no meu transformador. Olha só, gente, o que acontece? Energisa e Lux, as duas estão no contexto. A Lux executa. Fiz a minha exigência, preenchi os dados que nós precisaríamos lá por causa dos motores, exigindo de aumento de transformador. O que aconteceu? Eu dei tanta sorte que o fiscal da Energisa estava passando no outro dia. Quando eu entreguei o documento lá mostrando os motores, que haveria necessidade, o fiscal da Energisa passou no outro dia. Olha só a agilidade. No outro dia eu fui beneficiado. Ele passou e falou: Marcelo, isso aqui tudo está autenticamente provando que se vai ser. E vai ser aprovado, eu acho, não te garanto. 0,800. Quanto foi, gente? 30 dias é o protocolo do meio jurídico. 30 dias, eu fui até eles, demoraram um pouquinho, fui até eles e me comunicaram o seguinte: ó, já está aprovado, você foi beneficiado, 0,800. Qual a medida agora daí para frente? 90 dias eles têm para que a Lux execute todo aquele trâmite jurídico de quê? Pendurar, olhar, fazer a manutenção, levar o transformador, até que chegue a energia no local que eu preciso. Sabe com quantos dias eles me atenderam? A Lux? 60 dias. Eu falo aqui com indignação. Nós estamos em luta há 4 anos. Energia elétrica é causa supremacia primordial. Século 21. Energia, nós estamos precisando. E quero aqui endossar, vereador Junão, para atingir, eu quero ser muito claro, essa reunião é registrada. Aí chegam os boatos assim, ah, é a árvore A agora. Ah, é a árvore B agora que está na frente. Oh, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Eu tenho motosserra, se precisar, eu derrubo a árvore com autorização, sem querer agredir o meio ambiente. Eu tive a, talvez, triste experiência de estar encontrando, almejoso, coração fervoroso, de encontrar o fiscal da Energisa no dia que ele veio, pressionado pelas lideranças do executivo ali, etc e tal. Porque o que se chega, só a gente, se não, a culpa é da Energisa. Não, a culpa é da Lux, pelo amor de Deus. A autoridade de vocês aqui é suprema. A do executivo, muito maior ainda. Lá na minha casa, quem manda é Deus, depois eu. Na minha casa, quem manda é Deus, depois eu. Os filhos têm que respeitar os pais. Então, o município é o executivo. E ele não pode desconsiderar também a pessoa de vocês. Porque existem coisas aqui, eu estou acostumado com o meu jurídico, né? Tem coisas na vida que nós somos detentor. O superior diz o seguinte: não existe uma verdade absoluta. Eu concordo, mas muitas das vezes é para nós nos safarmos das nossas responsabilidades. Porque existem verdades, plural. Verdade no meio religioso, verdade no meio social, verdade no meio secular e verdades no meio político. Nós não temos a política como 100% perdida. Embora muito desacreditada hoje. Nós estamos vendo aí por aí. Então esse privilégio eu tenho. Agradeço de coração, presidente. Agradeço de coração. A Constituição nos dá, no artigo 5º, o direito de expressar, desde que tenhamos convicção filosófica. Eu tenho convicção filosófica, conhecimento da área. Providência de vocês sobre o contexto energia elétrica. A caneta de vocês, a fala de vocês tem que ser respeitada. Independente do A ou do B, acabou a política, é vocês que legislam ao município. Se essa casa não encher hoje, essa chuva abençoada, eu creio que vocês se sentem até assim, pasmo às vezes. Por quê? Porque a gente sente bem quando a casa está cheia, opa, né? O nosso trabalho está sendo visto, valorizado. E exigência não, nós estamos aqui aclamando. Eu não posso protocolar um requerimento, porque eu não sou legislador da casa, mas eu estou oficializando um ofício verbal a vocês. Porque eu deveria oficializar um ofício, mas nós estamos trazendo a presença hoje a vocês aí. Pode requerer a mesa, e eu não posso. Mas nós estamos um ofício verbal, um clamor a vocês. Eu não suporto mais sem energia na minha casa. Eu preciso da energia. Está muito pertinho, gente, para concluir. Se vocês vão falar dentro do contexto, eu gostaria até que se expressasse. Muito pouquinho, presidente, para concluir, muito pouquinho. Mas eu vou lá, vou tomar lá aquele, né? Vulgarmente falando, o quê? O que, que a Energisa pode virar para mim e falar? Mas eu vou. Eu vou preencher uma pauta, eu vou preencher uma baixa assinada, vou até a Energisa. Por muito falar, talvez seja ouvido. Com aquela parte bíblica do juiz Eunuco, né? Então, amados, eu conclamo aqui nessa noite essa mesa com muito fervor e emoção no coração. Providência. E nesse contexto, presidente, você até me permite. Hoje o mundo jurídico é o quê? Online. Faça um ofício online, sim, mas eu me permita aclamar mais profundo a vocês que levante uma comissão escrutinadora aqui nesta casa hoje. Protocole um ofício, não por telefone, não. Vai dentro da Energisa e dentro da Lux e pede providência. Vocês têm poder para isso. Vai dentro da Energisa, protocola um documento pedindo providência. Então que se monte uma comissão escrutinadora aqui hoje. Talvez seja 2, 3, porque é gostoso quando a gente tem parceiro. É o meu pedido, o meu clamor. Tá? Então, a gente quer contribuir com os tributos. Fica satisfeito demais. Né? Segurança pública, hoje energia causa segurança pública. Eu preciso... Nós não podemos deixar virar esse pleito, seja A, B ou C. É cláusula social. Os postes na rua vizinha lá, o José, não sei, né? Agradecer também pelo distanciador que chegou lá. 8 anos de pedido, gente. Chegou lá agora. Eu não quero trazer a minha mente, remoer isso dentro de mim, que eu vou ter que sofrer mais 4, mais 5 anos, não. Parabéns ao trabalho de vocês. Nós somos receptor aqui do lado de cá, essa casa aqui, ó. Mas que chegue até nós isso, nós vamos contribuir ardentemente, com alegria no nosso coração. Quanto o orçamento hoje? Talvez 52 milhões, não sei, vocês podem parafrasear para a sociedade entender. 52 milhões no município, uma carta, um cheque em branco. Tem que ter verba, gente. Foi aprovado há tempos atrás essa casa e chegou até os usuários do sistema, que é nós aqui do lado de cá, iluminação pública na área rural. Eu sou sabedor disso, não sou leigo. Os demais sabem. Nós pagamos iluminação pública em área rural. E nem por isso muitos estão contestando. Alguém colocou essa proposição na mesa, foi votado e foi aprovado. Nós estamos pagando. Quanto se arrecada de iluminação pública, para que fim? Para manutenção da própria ou extensão de rede, que é a minha lá, talvez? Nós precisamos de saúde, né? Aquela bela passagem que está acontecendo ali para o Pinheiro, calçado, vai precisar ali de uma passarela para caminhar, do gente, mas para um pouquinho, talvez pede permissão um pouquinho, investe em iluminação lá no nosso bairro, eu preciso de energia elétrica, nós precisamos, Nestor, meu cunhado, aquele ali, Luiz, demais aqui, hoje talvez teria um número aqui bem mais acessível a isso. Mas a chuva é tão abençoada que algumas áreas rurais impediu das pessoas vir até nós. Então, gente, hoje, providência com relação a isso. Chega o executivo e pergunta, o que está acontecendo? Quem que vai correr atrás? Vai deixar um simples leigo, leigo não com conhecimento, não. Mas um munícipe contribuinte, com o município, não melhor que ninguém, precisar de tomar isso. Então eu aclamo a vocês aqui nessa noite, com muita emoção no coração, providência para a energia. Se vocês derem um pisco assim, eu acho, eu concordo. Se vocês fizerem isso, eu acho, a luz lá vai ser ligada. Uma coisa é outra, outra hora é outra coisa. Diz que tinha alguém lá, né, Juninho? Às vezes chega até nós, não, tinha alguém lá caminhando junto com o cara da Energisa. Gente, eu só dei a insatisfação de quando ele curvou para entrar para minha rua, vistoriando a obra, eu só perguntei, e aí, agora nós vamos ter? Porque o coração aflora, você quer bater palma, partir para a vitória, né? Coração aflora, eu perguntei para ele, e aí, está aprovado? A rede que está lá tem fio, tem transformador e tem poste. E virou para mim e falou assim, ainda tem irregularidade, nós não podemos aprovar isso, senão depois estoura na Energisa. Essa foi a fala, eu não sou um homem da mentira, eu expresso aqui a minha verdade. Eu estou expressando a minha verdade que eu ouvi e levo ela em qualquer tribunal possível. Ele foi até meio áspero, eu segurei para não dar, revidar a altura, porque também quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Então ele foi até bem grosso comigo, não, isso aqui não vai, aí eu não quis entrar mais a fundo para não tomar aquele famoso pito. Aí eu só perguntei. Agora, a pergunta de um leigo, que não tem nada a ver, vai atrapalhar uma coisa a ser aprovada ou não? Eis a pergunta. Não. O que é isso? Ele só disse para mim, ó, tem irregularidade. Vai ter que voltar aqui. Se eles, a Energisa, quiser aprovar, porque ele é subalterno também. Se a Energisa quiser aprovar ou não, o problema é dela. Mas a responsabilidade dela de trocar transformador depois, porque o bairro vai crescer, é deles. Então, ele abriu o leque. Eu não sou leigo, eu captei a mensagem. Se vai demorar mais 60 dias, nós esperamos. Eu já esperei 4 anos. Agora vou esperar mais um ano, 2 anos ou 5 anos? Por isso que eu disse, gente, se alguém botar o dedo, o negócio vai andar. A Lux, quem é o pai da casa hoje? A Lux vai ter que voltar. Se o projeto tem que ser mudado, vai ter que ser ampliado. Não é assim que funciona? Com todo respeito, meio jurídico? Não é assim. Então alguém tem que dar a mão ao palmatório. E grato por tudo que está acontecendo, as melhorias de quadra, de educação, em regra geral do bairro, né, Juninho? Muito boa, muito boa. Agora, as exigências hoje do século XXI, o básico, gente, é energia, embora eu não estou aqui deixando a carga nos ombros do prefeito. Ele não é obrigado. Eu disse a ele no início, eu sou sabedor, prefeito, o senhor não é obrigado a pôr, não. Quem é obrigado é o dono do loteamento. Inclusive tem lei nessa casa que hoje já proíbe. Eu acho que vocês têm que ir ferrenhamente mesmo. Seja do A ou do B. Isso não estoura em vocês. Ou se o município vai pegar para iluminar, para saneamento e para calçar, que haja uma parte, né, de conversa, etc. e tal, tudo protocolado em documento, em contrato, para que se doe parte para a prefeitura, sim. Mas que não deixe acontecer essas coisas. Mas eu comprei consciente. Mas houve uma oferta que chegaria. Ó, vai demorar a luz, mas vai chegar. Os postes deles lá estão de pé. Nem o fio chegou. Tem gente lá que perdeu 10 mil reais em padrão há 6 anos atrás. A Lux tira o corpo fora hoje e energiza. Sobra em quem? No usuário do sistema. No contribuinte, no munícipe. Eu pus já 4 caixas de padrão na minha parede, porque quando eu vi luz, fio, poste e transformador é sinal de quê? É sinônimo, vamos dizer, sinônimo de quê? De luz. Chamei um pintor, vai terminar de pintar minha casa, que estava 4 anos paradinha, só pintura. Eu vi fio, poste, transformador, chamei o pintor. Final de fevereiro, início de março, a minha casa está completamente toda pronta para mim entrar, agradecer a Deus como os demais, com as suas religiões plurais, e sentir bem dentro do teto. Por isso que aflora isso, é emoção, mas é verdade. E quem tem capacidade de interpretação disso, sabe que a gente expressa em tribuna e sem querer atingir A ou B, porque é difícil, né, as emoções não aflorar dentro de uma necessidade básica e tão urgente que nós estamos precisando. Gente, creio que posso contar com vocês. A segunda cláusula foi expressada aqui, água. Isso só expressou, né, Juninho, na rua do Sr. José, mas a minha também. Pode chegar lá, os cavaletes ou a rede mestre. Por quê? Só quero contar. Depois que a Copasa entrou, foi expressada aqui. E realmente, a demanda do maior pelo menor, precisa nem ter ciência para isso. O menor vai perder. O que a Copasa fez? Ela perfurou o solo, 150 metros de profundidade, o Ismael próprio já perdeu o poço artesiano dele. Ele aqui, eu acho que já perdeu também. Eu estou com a cisterna, porque poço artesiano naquela região dá muito ferrugem. Agora eu furei uma cisterna, deu certo. 4, 5 metros do solo, você não pega ferrugem. Mas nós vamos ser comprometidos brevemente. Aí é o seguinte, eu brigo com isso, cara. Seja o A ou B. Porque lá na minha casa eu gosto de organização, mas quando você vai fazer um município, ou coisa, algumas coisas, vamos pensar bem para quê? Para a gente não brincar com o dinheiro público. Não é verdade? Aí depois nós vamos ter que furar uma rua de novo, fazer cavalete. Eu sei que é uma coisa de cada vez, né? Igual o esgoto de São Vicente, lá é um problema sério. Que a Fidintina, tá lá o Angelito, coitadinho, é o mais que é chamado para desentupir aquilo. Por quê? Os antecessores aí fizeram uma coisa pensando só desse tamanho no hoje. E Martins Soares é uma cidade em crescimento. Martins Soares é uma cidade em crescimento. Então a água amanhã nós vamos deixar ela acabar? Vai secar a nossa. Imagina nós chegar aqui e a Copasa falar, só daqui 60 dias vocês virar Nordeste, os caminhão pipa voltou lá para o Nordeste. Então vocês vão ter que suprir o Martins Soares de caminhão pipa? Em algum lugar não, nós somos ricos, o solo, então a demanda da Copasa é mais profunda, ela vai sugar aquilo ali. Então que já chega até nós a água também. Que aí, opa, se ligar, aciona o órgão competente, que a Copasa, de um dia para o outro, etc e tal, 2 dias, rapidinho nós tem água, nós vamos deixar o negócio cair. Mas a minha cláusula aqui, a qual me comissionar e falar com muito fervor na rua dos José Luiz, que abrange ali Natal, Moisés, mas eles não têm nem fio. O meu diz que seria ligado, porque são projetos distintos, individual. O projeto curvou lá perto do Dr. Daniel e parou numa, em frente a uma árvore. Mas diz o cara da Lux, que a gente não gosta de ficar entrevistando, porque tem que ser vocês, ou que se passa a verdade para nós, só vai sair daqui 60 dias, ou 6 meses anda política, para nós parar de pedir, porque o Danilo acho que foi embora por causa de mim, porque centenas e centenas, para não ser usar o termo hiperbólico, de exagero, quando você quer exagerar, eu pedi umas centenas e milhares quase de vezes o Danilo, e o Danilo ficou tão enjoado de ver a minha face na prefeitura, agora eu me quero. Mas vocês, gente, vocês têm, não desfazendo dos subordinados, subalternos, seja até o catador, o que faz a limpeza, o serviço de regra geral, não. Mas a autoridade, cada setor tem que funcionar. Quando isso acontece, as coisas vão. E a presença de vocês, o poder de vocês é de supremacia. Sem vocês, o executivo não trabalha. Então é engrenagem, uma conjuntura de coisas. Nós precisamos. Em especial o pedido aqui hoje, questão da iluminação. E eu quero ter o prazer de que vocês cheguem na sacada da minha casa, a todos. A Alice é sabedor da situação há pouco tempo. O Juninho já está perdendo até o cabelo. A Renata não, o Éder ficou sabendo, o Eli por acaso. E o nosso amado vereador. Me vem? Alex. Do Adeval. Tá vendo? O Alex Santana talvez não conhece essa situação. Você está sabendo dessa situação? Através de alguém? Pois é. Mas o Juninho, eu vou te falar, o Juninho já está estressado comigo também. Eu tenho medo até de brigar. Mas eu tenho certeza que hoje, não sendo hipócrita, não. A caneta de vocês, juntamente com a primeira cadeira desse município, que é do executivo. Hoje vocês vão me ver incomodando o executivo atual. Se amanhã não for ele, ou for vocês, ou quem for, é privilégio nosso. Nós temos que fazer valer isso. Diz que o poder emana do povo. Eu sou um cara que estou aprendendo alguns caminhozinhos aí, nós vamos conhecendo aqui e acolá, mas eu sei dos meus princípios e falo com convicção filosófica. Não é falar para famoso boi dormir. Então me colocaram essa cláusula de tão suprema importância e esse pepino. E hoje, em nome dessa comunidade, nós, da luz, da energia elétrica que eu preciso e da água fornecida pela Copasa, que passa pelo município também, hoje eu estou colocando essa batata quente, desculpa a expressão vulgar, na mão de vocês. E tenho certeza, vou endossar aqui hoje, terminar. Obrigado, presidente. Que vou ser atendido. Que vou ser atendido. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Que Deus abençoe a trajetória e a caminhada de vocês. É dito pelos únicos o seguinte: quando o chamado é A ou B, eu tenho chamado em outra área. Gostaria, eu acho que eu não gostaria, não, porque tenho um sangue que ferve e não sou perfeito. Como eu disse, não sou detentor da verdade, não. Mas deixar de fazer prevalecer verdades ou fugir da responsabilidade por não existir uma verdade absoluta, isso é questão daquele que quer ser omitido das suas obrigações. Muito obrigado a todos. Eu quero pedir esse plenário que eleve uma salva de palma em clamor de necessidade pelas nossas reivindicações aqui hoje, em especial da energia elétrica do bairro, presidente. Terceirizo a vocês, termino a minha fala com muita gratidão. Perdão-me, eu disse no início, pela atropelar os princípios, sou muito ético, talvez extrapolei, mas era impossível não falar com essa emoção, o que eu estou vivendo na pele. Ouvi de alguém assim, não, mas vai chegar, vai demorar, mas esse cara que terceirizou essa palavra já está com energia certa dentro da casa dele. Eu não sei se eu vou ser bem ouvido por ele, eu recebo conselho, mas ele está com energia, eu não estou não. Porque o dia que vocês me verem, vou ter o prazer de receber vocês, tomar um café, um suco. Não é falar de política, não é falar de contexto, de fé. Plural. Deus te abençoe, presidente, e a todos vocês. Muito obrigado. Agradeço também ao plenário, em número menor, mas que compareceu a este local. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Desculpa, por atropelar alguns princípios éticos aqui, talvez, nessa noite. Se vocês quiserem falar dentro desse contexto, nós vamos ouvir agora o que vocês têm a dizer para nós.
Marcelo, estamos juntos nessa luta, tá? Isso aí você pode ter certeza. Você é muito corajoso, né? E nós queremos também essa coragem, tá? E com vocês nós vamos estar também de frente aí, igual você falou. Se a gente tem o poder da caneta, vamos colocar o poder aí, tá? Pode contar com a gente. Passo a palavra agora ao Júnior Silvestre.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Na pessoa do Otávio, cumprimento a todos os servidores. E quero aqui parabenizar a comunidade do São Vicente, a Jane, a Josi, o Marcelo, o Nestor, a Vilma, o João, a Dona Eva, o Sozé Baixim, que eu acho que é uma das pessoas que está aqui dentro que eu mais converso todo dia, né, Sozé? O custódio. O Zé Salame, o Zé Luiz, o Frávio e a Cate. E um abraço a todos que nos estão nos assistindo através da transmissão aqui da Câmara. Eu vou entrar aqui na pauta que o Marcelo acabou de falar aqui agora. É uma reivindicação minha. Dia 3 de maio de 2022, foi das últimas vezes que eu fiz esse pedido aqui na Câmara. Que seja feita a iluminação dos seguintes pontos no bairro São Vicente. 1. Perto da casa do Zé Luiz. 2. Avenida principal, a casa do Júlio Pessegueiro, cá embaixo, na entrada do São Vicente. 3. Perto da casa da dona Nazilda, viúva do Sr. Nenê Pedro. 4. Perto da casa do Daniel, até a casa do Nils Português. Aquele que foi começado ali, parou nas árvores citadas aqui pelo Marcelo. e quatro pontos de energia que na época não tinha nome, as ruas, que seria o ponto perto da sua casa, o ponto perto da casa do seu Zé Baixim e aqueles outros dois pontos em frente à entrada da sua casa ali. Então seria esses pontos aqui, né? De início, a gente sabe que lá para cima da quadra também tem uma reivindicação lá de uma extensão de um pedaço de rede. Quando se falou que na taxa de iluminação pública paga nas contas de luz da zona rural, eu acho mais do que justo pagar. Porque quando a pessoa sai da zona rural e vem na rua, ele usa iluminação pública. Eu, como morador hoje da zona rural, eu acho justo eu pagar. Você entendeu? Para nós ter como também reivindicar o que você reivindicou aqui. Né? Para a gente poder chegar ao executivo e cramar as necessidades. Como você mesmo citou aqui, o empenho que está tendo no bairro, eu acho que melhorou muito. Né? Há de ver que se você pensar no bairro São Vicente, antes dessa atual administração, né? Antes do Juninho ser vereador no bairro, antes do Eli ser vereador no bairro, antes da Márcia ser vereadora no bairro, eu acho que o nosso bairro, ele ganhou com a entrada de três vereadores ali, num executivo que olhou, pensa que deu de já desculpa ao Zé Salame, né, por ter esperado 8 anos, né? Eu imagino o que a pessoa passa, porque a gente é criado no meio da comunidade, eu sei daquilo ali a fundo as necessidades de cada um. Marcelo, vou te confessar para você, raio de você não vou ter nunca, né? Principalmente o caminho que eu estou procurando a seguir hoje, mas confesso para você que tem hora que falar com você, aflora da pele, mas é um direito seu, como amigo, como cidadão, como pagador de imposto e como eleitor, principalmente a minha pessoa que você confiou seu voto, sua família, né? Então assim, o que eu puder representar vocês, vou representar como tem representado, você sabe, você prova o tanto que eu tenho cobrado, né? O tanto que a gente tem lutado que seja feito. Uma outra indicação minha aqui, que seja construída uma varanda de 11 metros por 20, 11 de largura por 20 de comprimento na escola Eli de Lobac, onde eu tive o prazer nessa semana que antecedeu o carnaval de passar 3 dias lá com meu filho, né, de 4 anos, que está lá estudando, a adaptação dele na escola. A gente sabe que é um momento, quem é pai de criança e sabe que é um momento difícil. Eu tive o prazer de passar 3 dias ali com meu filho e refleti muito, não só sobre a estrutura da escola, como também a questão de ser pai, né, a questão de ser esse conceito de vida que a gente tem. E ali eu pude presenciar a necessidade dessa varanda e o clamor de quem trabalha ali e vi a necessidade dos alunos, que, né, fica exposto ao sol. Agradecer que deu de já aos vereadores que votou junto aqui e que seja pintado também o piso. Né? A gente sabe que tem um produto que passa no chão que vai ficar menos caracachento, uma criança vir cair ali. Vai trazer um certo conforto para os usuários ali. E vindo ao pedido do seu Zé Baixim, né, a demanda da falta de água que está acontecendo, principalmente uns 2 meses para cá, 3 meses, né, que é onde foi o pico, mesmo dentro da chuva, mas foi o pico onde que os poços artesianos dali secaram, né, devido à queixa dos moradores, à construção do poço da Copasa. Fizemos nessa casa aqui um pedido, aonde vai ser encaminhado para a Copasa. Os vereadores todos assinaram nele. Então assim, não tinha posto o ponto que o Marcelo referiu aqui, porque eu não tinha o conhecimento que ali também estava faltando água, né? Então já que vai pedir um, peço os dois de uma vez. Um requerimento que requer solução da Energisa, esse aqui, Marcelo, é aquele que você me pediu. Aí é onde você vê que o clamor, a cobrança faz parte. Aquela queda de energia que dava todas as vezes no final de tarde, né, que foi solucionada. Então aqui eu só fiz questão de pegar ele ali para falar que foi resolvido. e uma indicação que solicito do Executivo Municipal finalizar o calçamento que está parado perto da casa do senhor Jonas até a casa do senhor Nilson Português, que é aquele calçamento, acaba ele lá em cima, perto da casa do Nilson Português. Eu, pra ser sincero para vocês, me cobro aquilo ali. Eu, como mais do que ninguém, só necessito aquele calçamento ali. Mas eu acho assim, ah, Juninho, você passa aqui porque você não dá uma prioridade maior. Eu acho que a prioridade é de todo mundo. Eu acho que todo mundo na zona rural tem situação muito pior do que aquela dali. Mas quando eu for vereador nessa casa aqui, eu não vou deixar para brigar, num bom sentido figurado, de melhorias ali. Ali tem umas costelinhas que desce dos telhados da casa a água, que é misericórdia, tá? Quem passa ali todo dia, igual eu, duas, três vezes por dia ali, ele sofre bem. E os moradores com as poeiras e a falta, né, a estrutura de estar levando ali. E agradecer aqui ao Executivo Municipal, a adequação salarial que foi mandada para essa casa aqui, e agradecer aos vereadores, né, que teve um entendimento, votamos o projeto, chegou hoje, votamos ele hoje mesmo, por entender a necessidade de quem trabalha, de quem presta um serviço para a gente. Né? Então, assim, parabenizar o Executivo da iniciativa de ter mandado o projeto e parabenizar os vereadores aqui também de ter um entendimento, né, vereadora Márcia? Você pôs ali o vereador Éder, vereadora Renata, José Santana, o Elio Varenga, Alex, Alice e o Júnior Culano. Todos tivemos um entendimento ali de estar votando esse projeto. E deixar para vocês aqui do bairro São Vicente um outro projeto, nem peguei lá para ler, mas está na memória, de minha autoria, do vereador Eli, que seja construída uma nova escola no bairro São Vicente, localizada, comprar aqueles três lotes lá perto da quadra e construir uma escola nova ali. Para quê? Para não ter essa demanda que eu estou pedindo aqui de uma varanda e transformar aquela escola antiga ali numa creche para a comunidade do São Vicente. E que seja comprada também uma casa, seja de, se for olhar de visão minha, não sei se ele vende, do Sotino Ruelo ali, sair com a avenida lá em cima no asfalto, a saída do São Vicente ser por cima e a entrada por baixo, que a gente iria melhorar aquele trânsito, né? Aquele trânsito ali, a gente sabe que São Vicente, né, eu vi São Vicente nascer com rua de terra, sem iluminação pública ainda, e as casas foram construídas muito perto da rua. Hoje é inviável você conseguir afastar as casas para fazer ali uma avenida. E nós sabemos o tanto que aquele bairro tem crescido. Então, uma das soluções seria uma rua na praça ali da igreja ali, fazer uma ponte do outro lado ali e sair lá na BR-262 e fazer a entrada cá por baixo. Agradecer aqui também, eu garanto que, como o Marcelo falou das escrituras no bairro, foi muito bom. Aquela praça, né, que foi entregue aquele dia lá da inauguração, como que aquilo ali melhorou a cara daquele lugar, né, onde que a gente ficava ali com a rede de esgoto a céu aberto. Marcelo, deixar aqui, você sabe do meu esforço, né, a gente, o vereador Elês, lá e fiscalizar o dinheiro público. Mas o que depender do nosso apoio, de uma baixa assinada, de um ofício, encaminhando, seja para a prefeitura ou para Energias, ou seja para Palux, eu creio que todos os vereadores aqui estão dispostos, né? A gente, o que depender de mim, eu estou disposto. Você sabe que inúmeras vezes a gente tem ligado para eles junto, cobrado deles junto, mas se for unir para ter mais força, pode ter certeza que eu vou ser um elo da corrente. Eu não vou jamais frouxar a um pedido da comunidade, que se eu estou eleito aqui hoje, principalmente naquela comunidade de São Vicente, onde eu pude ter a honra de duas vezes ali ter mais votos que os candidatos a prefeito da oposição na urna. Então, quanto assim eu puder cobrar algo para o município, eu vou cobrar, mas especial aquela comunidade. Foi uma comunidade que, todas as duas vezes que eu vim candidato, eles me abraçaram de verdade. A gente sabe que não é todo mundo, que cada um tem suas escolhas, e a gente respeita isso. Mas pode contar comigo, a gente está junto, sempre ali. Uma boa noite a todos, ficam com Deus.
Vereador Alexandro.
Senhora presidente, companheira Márcia, os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, todos que nos acompanham pelo Facebook ou vão nos assistir, Martim Soares, transmitido pelo Giovanni Mucci, a todos aqui em nome dos dois, José, está cumprimentando a todos aqui presentes e as famílias do bairro São Vicente, famílias no qual eu tenho a minha imensa gratidão, respeito, né, a qual três mandatos de vereador sempre tive a oportunidade do povo do São Vicente, né, tá lembrando da gente ali nas urnas. Então já deixo aqui minha eterna gratidão. E também já o agradecimento a todos que aqui presente essa noite se faz, que voltem mais vezes, porque é importante a presença da sociedade para estar cobrando as suas reivindicações. A casa é essa aqui mesmo, os vereadores somos os representantes do povo, o executivo é a responsabilidade do município, mas os vereadores é o representante do povo, não é isso? Então desde já agradecer a presença de todos. Quero falar dos dois projetos aqui para a sociedade. Aonde votemos aqui é de agradecer aos demais vereadores o reajuste, né, para quem recebe até um salário mínimo, a porcentagem de 6,97, que vai acrescentar ali quase 98 a 100 reais para cada servidor. Isso é muito importante, lembrando de toda a situação que a gente vem enfrentando, vivendo, sabendo do que o valor do dinheiro hoje tem o poder de compra, muito pouco. Então, assim, isso vai estar ajudando o servidor que tem família, que presta o seu serviço. Então, é muito importante a administração pública ter sensibilizado e mandado esse projeto para cá agora dentro da data do mês de fevereiro, para que o próximo mês possa estar pagando. Fico como vereador honrado, vereador José Santana, para nós aqui poder participar e de saber que se cobra de um servidor público, mas também o reconhece e o valoriza. Então, isso é muito importante. O outro projeto aqui, gente, se trata da saúde, que é um dos carros-chefe que sabemos que tem prioridade, tem urgência, que é a questão da saúde. Abrindo aqui a contratação de três técnicos de enfermagem para estar auxiliando, né, na nossa saúde de Martim Soares. Ele chegou hoje às 11 horas da manhã, protocolado, foi lido e na próxima reunião de quinta-feira, eu acredito que a gente vai estar aqui com o apoio dos demais vereadores, votando esse projeto, que é muito importante, como eu disse, quando se fala de saúde. Então é muito importante termos ali mais técnico diante da demanda que é a nossa saúde, poder estar dando o suporte, né, a todos os usuários que venham ali precisar da saúde. Então já quero avisar a sociedade que ficou para a próxima reunião esse projeto de criar três vagas de técnico de enfermagem. E Marcelo Amorim, demais pessoas aqui do bairro São Vicente, a gente conhece, sim, de perto essa história, que ela é real, que é ali o abastecimento da água e da luz, como demais localidade da nossa cidade, onde também já fui até procurado nesse mês de dezembro. Eu falei com as pessoas que me procuraram que sim que retornaremos, que seria nesse dia 2 de fevereiro, como tivemos uma reunião, essa é a segunda, demandas também do loteamento ali da Eringe, a questão de iluminação e questão da Copasa também, onde eu vou estar até fazendo um ofício, encaminhando a Copasa, que lá a rede está toda ligada e o porquê ainda não se foi ligado, né, a rede de água ali do loteamento, que se chama loteamento da Eringe. Ver qual o motivo, se é da parte da Eringe, ou se falta alguma coisa do município, ou da própria Copasa. E com isso a gente pôde acompanhar um pouquinho, né, do acompanhamento dessas instalações de luz, onde foi ali no espraiado, colocado ali os postes, foi colocado ali em Pinheiro de Minas, no trecho ali, nos Francos, e agora ali no bairro de vocês. Quando eu até topei com você, meu amigão, que te perguntei, rapaz, já está com a luz ligada? Você ainda me disse, ainda falou, rapaz, quem me dera. A instalação está toda lá em partes pronta, mas ainda não está ligada. A gente sensibiliza, a gente sente. Da mesma maneira que nessa casa eu tive oportunidade, vereador, me sentir alguma administração anterior, quando foi parcelado até valores. É triste a gente ficar voltando no passado, mas é importante. De conta de luz, que foi parcelada essa casa, né, o município não ter as condições de pagar. Também como servidor, ficou sem pagar. onde eu digo que hoje, quando você vê uma remuneração dessa, mesmo que seja pequena, mas dentro da realidade, o quanto que ela é importante. Mas hoje a gente fica triste com essa situação. Mas mais triste ainda eu fiquei naquela ocasião onde teve que parcelar conta de luz do nosso município. Mexe muito com a gente, né? Isso eu acho que tem que andar com as contas, né? Procurar andar com ela mais correta. Ela é o principal. Faço aqui o meu comprometimento, como os demais vereadores aqui, tenho certeza que vamos a partir de amanhã. Confio plenamente nessa administração, onde não se deixou conta de luz até hoje atrasada, sem pagar, que vai estar colocando a luz para vocês assim. Eu quero me fazer esse comprometimento aqui como vereador, de estar cobrando, né? Eu não vou dizer mais uma vez, não. Junto com os companheiros, trazer essa solução diante das suas palavras aqui, de tanto benefício que foi feito para o bairro São Vicente e que vocês acreditam que a luz ali será colocada. É por vocês acreditar que a gente aqui tem que fazer a nossa parte, junto com o prefeito, e colocar a luz. Seja em... O justo é a iluminação, né? Mais do que justa lá na casa de cada morador, não só de você, do município inteiro. Então termino minhas falas aqui fazendo um comprometimento de que principalmente nós seis vereadores da base, não quero ver, escutar mais você ter esse sentimento aqui, como eu tive de estar aquele parcelamento de conta de luz, tá vendo a sua insatisfação aqui dessa luz não tá lá. Então vamos correr atrás disso aí. Mais uma boa noite, fica todos com Deus.
Vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhora presidenta, demais vereadores, aos servidores dessa casa, muito boa noite. Na verdade, Marcelo, gostaria de estar parabenizando você em nome de toda a comunidade. É muito importante quando a comunidade traz essa reivindicação para nós. Quando a comunidade traz essa reivindicação para nós, nós como legisladores do município, a gente passa a entender melhor a situação das pessoas que às vezes não estão dentro do centro, não estão dentro da área do perímetro urbano integral, né? As pessoas que moram mais distante do centro urbano, quando nos traz essa reivindicação, a gente fica muito satisfeito e nos traz. Aqui, como foi bem explanado pelo vereador Júnior Silvestre, como foi bem explanado pelo vereador Alexandro, falar sobre a administração, falar sobre as demandas do município é muito importante. Mas pelo que os senhores vereadores falam, vocês não poderiam estar aqui. Já está tudo resolvido, né? Então, quando vocês trazem, nós realmente entendemos o que a comunidade precisa. Porque nós, dentro do orçamento de 2022, 2023, 2024, nós aprovamos mais de R$600 mil em manutenção e iluminação pública do nosso município. Extensão e manutenção. Só para 2024 está com R$263 mil de manutenção. Então é importante que a comunidade saiba que o recurso existe. Basta saber o que está faltando. Se é boa vontade do executivo ou se é falta de empenho dos legisladores do município, que são os vereadores. Porque como o vereador Júnior Silvestre já disse aqui, em 2022 ele fez uma indicação. Essas indicações, que são aprovadas aqui no plenário, são enviadas para o executivo. Quando o requerimento é enviado para o executivo, enviado para as empresas, a falta tem que nos responder o que é a falta do que faz, o que falta para regularizar a situação do nosso município. Então é de extrema importância. Então, Marcelo, não é só no bairro São Vicente. Nós também temos um problema muito sério também na Barra da Água Limpa, onde que é localizado a rua do Rogério, que é perto do antigo Renato do Rogério, que eu nunca vi na minha vida poste vencer. Já estão alegando que o poste venceu. Há um mês antes das eleições de 2020, colocaram lá 6 postes na rua, agora estão alegando que os postes venceram. Está lá sem esticar as fiações. Um mês da eleição, Marcelo, colocaram lá nessa rua. Por quê? Porque para trazer a comunidade, assegurar o voto da pessoa, trata a pessoa com mais seriedade, gente. O nosso município é muito sincero. Nós temos um município potencial de crescimento. Quando nós saímos de um orçamento de 23 milhões, nós estamos quase 52 milhões agora, Marcelo, 2024. De 2018 para cá. Aumenta a carga tributária, aumento das arrecadações dos impostos municipais, fora a regularização fundiária, que está cobrando dos senhores aqui, agora IPTU, fora os outros encargos sociais, sem levar realmente o benefício para as pessoas. Tivemos na reunião passada aqui os taxistas. Cada reunião nós vamos ter uma pessoa, um grupo de pessoas aqui. Será que realmente o dinheiro público está sendo, como aqui a nossa servidora, muito bem, no momento de oração, bem falou, transparência. A transparência do dinheiro público, ele é fundamental. Né? Como foi dito aqui pelo vereador Alex, né? Como foi feito o parcelamento, e o povo cobrou do executivo. Foi feito o parcelamento, o povo cobrou, retirou ele, não deu direito de comandar por mais um mandato. Mas eu fico mais indignado, vereador, no dia de hoje, nós recebemos uma conta dessa aqui, uma notificação dessa aqui, onde o executivo está sendo penalizado por falta de transparência. Então, cadê o recurso público? Onde está o recurso público? Só ler para os senhores aqui, ó. O signatário do presente, nos termos do artigo 143, Poder Executivo Municipal esclarece os seguintes fatos. Tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal chegou ao nosso conhecimento através do portal Transparência de Conta do Prefeito Municipal de Martins Soares, foi multado em R$4.000 pela inadimplência prestação de conta nos anos 2022 e 23, onde realmente nós não temos acesso às contas, o que foi gasto por falta de transparência. Entendeu? E nesses dois anos, senhor Marcelo, ali faltou, dentro dos quesitos desse portal de transparência, aonde estão os recursos de nação pública do nosso município, onde os senhores hoje sentem a falta, que é a falta de energia, né? Então está aqui para os senhores, recebendo hoje esse ofício, onde ele toma essa multa por falta de transparência, e tem mais, a de 2023 e 2024 ainda, que ele vai tomar outra multa porque não presta conta. Quando o executivo não presta conta, ele deixa atender as pessoas do nosso município. Essa é a função do legislador, essa é a função do vereador, seja oposição ou seja situação, é cobrar para o direito público, é cobrar para as pessoas que mais necessitam. Se não, Marcelo, você vai voltar aqui mais uma vez, mais duas vezes, a terceira, a quarta vez, vocês vão continuar voltando aqui até vencer outro mandato, porque esse é o jogo político. Então nós temos que ser claro com as pessoas do nosso município. Então deixo aqui a minha plena vontade de estar fazendo aqui também, como o vereador Juntos Vest fez, de estar fazendo mais um ofício, se quiser e que puder contar comigo, estaria à disposição para poder cobrar. Não só do que está aqui hoje, mas do que pode vir amanhã se eu também for eleito. Porque a minha vontade é cobrar. E a minha vontade é a vontade do povo, porque é o povo que não me elegeu. Então, assim, essa que as minhas palavras que eu deixo, Marcelo. Pode contar com a gente, pode contar com a Câmara, porque eu acho que senão vai ficar mais 4 anos para frente sem colocar a luz de vocês.
Vereador José Santana.
Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores, vereadoras. Boa noite, Camila. Em seu nome, cumprimento todos os funcionários dessa casa que têm exercido um bom trabalho nessa gestão, tanto na presidência do Serginho, na presidência do nosso amigo Alex e do Juninho, da mesma forma com a nossa presidência. Boa noite ao internauta que está acompanhando, né? A Câmara Municipal é muito importante, porque os trabalhos da Câmara, o trabalho do vereadores, a parte nossa, nós temos feito. Boa noite, meu amigo José Onofre. Em seu nome, cumprimento a todos que estão aqui, principalmente ao nosso amigo Marcelo, representante hoje do bairro lá. Eu só tenho que parabenizar você, mas gostaria na segunda pauta, porque eu, em primeira pauta agora, eu gostaria de estar agradecendo aos vereadores, né, com esse reajuste que é pouco, mas não é competência dos vereadores, é competência do governo federal, juntamente com o executivo municipal. Que é um índice tão pequenininho, né, 6 pontos, né, mas nós temos que fazer a nossa parte. O projeto veio para casa, nós analisamos, os vereadores aceitou a cor de liderança, né? Porque vai favorecer ao salariado desse mês de fevereiro, porque se nós não entrássemos em acordo, o projeto foi muito rápido agora, poderia os funcionários da prefeitura, que recebem um salário, ficar para fevereiro e não receber, já no mês de janeiro já não receberam esse reajuste que o governo federal deu, e o município acho que já não pagou, porque o projeto não é retroativo, vai pagar caso ele for promulgado e votado aqui, já foi votado hoje. Então espero que o prefeito possa estar incluindo a folha de fevereiro para ele poder estar recebendo. Então eu só tenho que agradecer o pessoal, né, porque a gente jamais poderá ser contra o funcionário, porque quando a gente cobra, né, cobra deles, a gente também tem que contribuir, porque ninguém trabalha sem remuneração, né? O ser humano hoje, nós precisamos que prestar serviço, mas precisa ser remunerado. Então tem que só agradecer a todos os vereadores, aprovou e mando para o executivo, quanto mais rápido a Câmara aqui, a possa estar dando esse reajuste, não é salário, não subimos nem um tostão, é um reajuste para o funcionário. E eu também tenho que agradecer o nosso vereador Juninho, com relação aos requerimentos que vocês podem ter certeza, eu primeiro tenho que dar parabéns para vocês, que vocês sempre vêm isoladamente de uma pessoa aqui, mas hoje vocês vêm representando a comunidade, aquele bairro. Mas Juninho sempre, o Eli sempre fez algum requerimento, sempre pediu para aquela comunidade. Eu já tive voto várias eleições ali, que é o único vereador que participou de todas as eleições do Martins Soares, mas não deixo de esquecer, porque sempre tem amigo ali, sempre a gente ajuda e vota apoiando aquela comunidade, como outras comunidades a gente também vota e apoia, porque nós não temos preferência de comunidade. Nós, como vereador, temos que ter preferência do município. Aonde o executivo manda um projeto, eu não penso em Pinheiro, eu penso no município, porque faz parte, eu moro em Pinheiro, mas faz parte do município. A gente, às vezes, pede algum requerimento ou indicação para a comunidade, porque a gente está o dia a dia lá. Mas não quer dizer que outras comunidades que pedir, a gente também não está apoiando, que todos os vereadores têm apoiado. Então, eu tenho que agradecer ao nosso companheiro Juninho, o Eli, que é do bairro ali, sempre está mais de perto, e a Márcia também, né, que é dali, que sempre tem trazido também para essa casa, pedido para a comunidade. Então, tenho que agradecer a eles. E voltando à comunidade ali, isso ali, a gente está podendo o assunto, o Zé sempre tem cobrado a gente, e a gente sempre tem votado requerimento, indicação, até algum pedido de providência aqui, porque jamais o vereador que vota contra o requerimento que seja para beneficiar a comunidade, entendeu? Quando se trata em benefício da comunidade, o vereador não vai votar contra, entendeu? Então, da mesma forma, a gente tem votado. E dá parabéns a você, Marcelo, porque a única, eu nessa segunda, nessa quarta gestão que eu estou aqui, porque fiquei duas gestões fora, é a única duas comunidades que colocou a cara. É você e o Espraiado veio aqui e cobrou. Porque quando a cobrança vem para nós, você pode saber, a cobrança vem só para nós, não. É em benefício da comunidade, mas é o executivo também. Porque o executivo está acompanhando. O executivo está acompanhando o trabalho do legislador aqui e nós estamos acompanhando o trabalho dele. Aí quando fala com relação à Energisa, né, porque ela que vai colocar a energia, ela depende que a prefeitura contrata a empresa, que é a LUC, e vai lá e exerce o trabalho dela. O que nós precisamos, nós, vereadores, é fazer uma comissão aqui. Eu já tive a oportunidade de estar na Energisa duas vezes, lá em Cataguases, 2005 e 2009. Inclusive, na época, para trazer um postinho para aqui, para atender a comunidade. Inclusive, há um dia desse, já fiz um requerimento, não entendo por que, acho que o ofício, não sei se foi para lá, por que eles tiraram, aonde o pessoal tinha livre, espontâneo, assim, mais particular, e colocou publicamente lá para poder mexer com a Energisa. É uma coisa, e a gente pode estar incluindo não só o pedido que eu fiz aqui com relação a isso aí. Se o problema está na Energisa, se o problema está na empresa que está prestando serviço, ou se o problema está no executivo, nós como vereador temos obrigação de procurar saber onde está, porque eu não vou falar aqui que amanhã vai poluir lá, porque se não pôr, você vai me chamar de mentiroso, porque nós aqui estamos para cobrar como vocês cobram de nós e cobram do executivo. A gente tem o compromisso, como vereador, é remunerado e bem remunerado, de estar acompanhando e cobrar. E do executivo, em primeiro lugar, se o executivo falar que é da Energisa, a gente faz uma comissão, eu tenho certeza que a presidente vai ajudar a fazer uma comissão e a gente vai ter na Energisa lá. Se caso ele falar, não, é a Lux, aí nós vamos em cima do executivo, porque quem deu o serviço para a Lux, que ganhou a licitação, foi o executivo, não foi o legislativo. Então você pode saber. Pode contar com nós, eu acredito com todos, que a gente vai procurar saber e vai procurar tentar, para que não fique um ano, dois ou cinco anos. Como não só a sua comunidade tem esse problema, que outras comunidades têm. Né? Vereador até relatou aqui, colocou poste lá, eu sei dessa questão. Mas essa questão política, porque na gestão deles lá também, colocaram pedra ali e foi lá e tiraram também. Então eles não entram nesse mérito, que parece que um acompanhou o outro. Não quero falar qual é o executivo, porque o povo sabe. A resposta vem na hora. Porque esse modo não é político. Entendeu? Então, não quero entrar nesse mérito, porque isso aí vem acontecendo já nos outros mandatos. O importante é nós ter cabeça erguida daquilo que nós fazemos, não jogar a responsabilidade para os outros e assumir nossa responsabilidade e lutar para aquilo. E outra coisa, eu gostaria de estar lembrando os seus vereadores, que nós somos nós vereadores aqui, provavelmente que nós aqui, alguns vão ser candidatos à reeleição, poderá ser eleito. Em 2027, agora, nós vamos ter uma concessão da Copasa. Eu gostaria, já deu de já, se caso Deus me der a oportunidade de ser candidato novamente vereador, me colocar lá no plano de governo de vereador, que a comunidade mobilizasse para que quando for renovar a concessão da Copasa, que a comunidade fique sabendo ao qual o contrato e o processo. Porque foi feito no passado, eu inclusive era vereador na época, porque Martins Soares tinha tanta necessidade de água, foi feito, às vezes escura, foi feito de qualquer maneira. Mas nós vamos ter essa oportunidade, 2027, se nós, Deus der permissão de nós estar aqui como ser humano, como cidadão de Martins Soares, ou algum como vereador, ou como prefeito, para a gente que olha, para não acontecer o que está acontecendo. Porque foi feito de qualquer maneira. E hoje nós vamos ter uma oportunidade aqui, 3 anos, de estar olhando esse contrato, porque depois é mais 30 anos, nós não vamos ter oportunidade de estar por aqui. Então eu gostaria, Deus já, o próprio você do bairro ali, que é o bairro que mais depende hoje, também, não é só a rua de vocês, outros bairros, que vai depender da Copasa, que nós já começar a acompanhar, Deus já alerta. Que hoje nós não podemos fazer nada, porque nós temos que cumprir o contrato. 2027 ele vai se encerrar, e a prefeitura vai ter que renovar o contrato com a Copasa. Aí é hora de nós ajudar a defender as causas e as demandas dos bairros e das ruas. Claro que nós não podemos esperar até lá não, tá? O caso de vocês é para ontem. É coisa que nós temos que lutar junto com o executivo para que possa resolver o problema de hoje. Mas nós já temos que pensar no futuro, porque não foi pensado lá atrás, hoje essas consequências estão sendo prejudicadas em várias comunidades. Então eu gostaria de vocês ser parceiros, se Deus dá a oportunidade de nós estar lá em 2027, estar ajudando, nós acompanhar isso aí. E eu só tenho que agradecer vocês. Acabei de falar, né? Toda a comunidade põe a cara a tapa, não. Que muitas das vezes, você falou, eu vou até lembrando. Muitas das vezes é muito fácil pedir para a gente, mas para a comunidade é mais complicada. Porque você não veio pedir nada para você. Você não veio pedir tijolo, não veio pedir teia. Pediu para a comunidade. E muitas das vezes nós, vereadores, temos que valorizar isso, porque nem todo mundo vem aqui para pedir para a comunidade, nem quer o crescimento da comunidade. Pensa no eu. E o eu não soma para o município e não soma nem para nós, muito menos para a administração. Então eu tenho que parabenizar vocês, entendeu? Eu saí dessa chuva e vim cá cobrar para a comunidade. Porque é o papel nosso e o papel nosso é o que nós temos que exercer. Ajudar, legislar e fiscalizar e cobrar também. Mas vocês têm cobrado isso nosso, principalmente o meu amigo. E muitas das vezes a gente, agora é uma oportunidade da gente estar pegando e no executivo e na Energisa. Se caso for a Lux, que a gente possa ver o contrato que a prefeitura fez com a Lux, porque que eles não fez direitinho, porque a Energisa não ligou. Permito. Quem já esperou o que você falou, né?
Eu não espero lei
Não, é um leigo, mas é um cidadão que contribui com seus impostos, tem um direito, como nós, vereadores, somos representantes do povo, e vocês também, a gente tem o compromisso de estar correndo atrás disso aí, entendeu? Eu tenho certeza que a mesa diretora vai organizar, se depender, a gente se desloca junto com alguém da comunidade, vai lá em Energisa, lá em Cataguase, entendeu? Com relação à Copasa, a gente vai em Caratinga e resolve com eles. Se for em Caratinga, eu tive a oportunidade de ir duas vezes lá. Resolvimos algumas questões. Não resolvemos tudo, mas a nossa parte já fizemos. Mas Deus já, eu tenho que agradecer em meu nome, em nome dos vereadores, que vocês fizeram aqui hoje, é importante. Porque a gente sabe que quando alguém está dando grito é porque tem necessidade. Se tem necessidade, é nossa obrigação de estar ajudando junto com vocês. Não só vocês, como tem outras comunidades que têm uma questão como esta. Entendeu? Deus já, uma boa noite. Muito obrigado a todos.
Vereador Eli Alvarenga.
Senhora Presidente, em seu nome, cumprimento a todos os meus colegas vereadores, cumprimento também os servidores da casa e cumprimento também a todos presentes, né, os que nos acompanham também, né, pelo Facebook, o Giovanni que está fazendo a cobertura e a todos presentes. Eu só quero dar a minha palavrinha também, Marcelo, eu, principalmente, né, eu, Juninho, a Márcia, que somos representantes, como foi falado aqui, do bairro São Vicente, que vocês podem contar comigo. Vocês estão de parabéns por ter vindo, tem de cobrar mesmo, nós estamos pagos por isso. Né, por isso que a gente recebe. Então a gente vai procurar, como o Santana falou, vamos fazer uma comissão para ver aonde que está. Como que está acontecendo? Aí a gente vai saber, né, exatamente como resolver a situação. Tá bom? É isso que eu estou falando. É, só tenho que agradecer, né, a Deus por se representar, né, já o segundo mandato. E a gente tem feito com o Juninho ali sempre indicação, apoiando que seja feito, mas parece que assim, já foi feito bastante coisa ali. Mas se você olhar, parece que não foi feito nada, porque a demanda é grande, o bairro vai crescendo, né, parece uma coisa, parece outra, mas na medida do possível, né, a gente tem que agradecer, né, a administração também para parabenizar do que foi feito. É, mas é isso mesmo, pode contar comigo, né, porque deve é todos vocês aí, que eu estou junto para ajudar a solucionar o problema. Tá bom, gente? Mas boa noite, fica com Deus.
Vereador, quer dar uma palavra, vereador Alex? Sim.
Só para não estar alongando, reconhecer, Marcelo, eu esqueci de estar falando, mas reconhecer, né, da cobrança do Seide, tão válida que é, que como você mesmo disse, né, que é grato já pelo que já vem sendo feito também, reconheceu, né, aonde o próprio vereador diz que se paga ali, né, o seu IPTU não está tendo benefício. Não é justamente assim. Está, né, tendo ali o calçamento, que é mais do que juso para quem trabalha dignamente, né, defende o seu sustento, para estar retornando para a cidade, para suas famílias, receber da administração que retorno, calçamento, rede de esgoto. E a gente quer ver essa luz, que ela vai ser mais um sucesso alcançado pelos moradores, né? O que talvez deixa a gente um pouco triste é quando, né, igual citou o nome da gente, a gente tem que estar falando. O gestor anterior foi penalizado. Sim, foi penalizado. Mas então, na situação, os demais estavam junto. Deixaram de pagar até pé de couve. Né, coisas que trariam uma merenda para as crianças na escola. Entre o que eu falei, servidor, iluminação pública, isso é uma falta de compromisso com a população em si. Volto a falar, estavam juntos. E, por outro lado, falar da falta de transparência da administração, nessa casa aqui são feitas durante o ano tantas audiências públicas prestando conta à sociedade. Agora, de fato, sim, tive a ciência que o contador da administração, que cuida de vários outros setores, de prefeituras, teve a sua infelicidade ali, foi penalizado, teve que tirar o dinheiro do seu bolso e pagar, porque foi um erro dele, mas falar que essa administração não tem transparência, transparência está sendo todo dia colocado no calçamento aí na comunidade, tem sido feito aí na saúde, um plantão 24 horas, semana passada, mais do que justo, entregar aí 6 automóveis zero para a sociedade, e volto a repetir, como dá para vocês, foi feito o calçamento, a água, e queremos mais. A água, não, a rede de esgoto, a água e a luz, queremos mais. Né? A água, isso é justo. Eu só fico triste quando fala dessa questão de transparência. Onde eu digo, né, que uma vez lá atrás deixaram de se pagar até pé de couve, que é onde se faz uma merenda escolar. Então, eu só acho muito injusto por essa parte. Né? Mas não vamos estar alongando mais aqui, vamos lutar por essa causa.
Boa noite a todos. Aos internautas, boa noite aos senhores vereadores. Quando o senhor Marcelo, né, veio falar da sua energia, eu já tinha estado na prefeitura, Marcelo. Né, então, lá eles me passaram que o projeto não foi aprovado pela Energisa, né, e que estava faltando um corte de árvores, igual você falou, tem motosserra. Né, vamos lá cortar as árvores. E também uma placa no padrão de luz. Foi o que me passaram lá na prefeitura. que estava faltando para provar a luz de vocês lá. Então, nós vamos estar cobrando, sim, nós vamos estar juntos, sim, e com certeza nós vamos ter uma resposta, tá? Isso aqui, vocês aqui, é maravilhoso e tem que cobrar mesmo, e tem que mostrar mesmo, né? Porque veio. Então, pode ter certeza que nós estamos juntos nessa, tá? Sobre a prestação de contas, que o nosso companheiro Éder falou, eu acho que deveria ser, né, feito antes, quando deixaram de pagar a luz, como pagar os fornecedores, pagar os funcionários, vetar uma ambulância na época de pandemia. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Porque coisas boas vêm também, mas essas coisas não frisam, né? A gente tem que frisar isso aí. Porque a nossa administração, Fernando Almeida e Giovanni Brazinha, tem colocado à disposição de todos. Então, eu só venho falar isso com vocês. E está ali a prefeitura aberta para todos, né? Ele recebe todos. Então, assim, eu fico muito triste quando eu ouço. Porque eu trabalhei na saúde e sei o que é passar na saúde sem um carro, sem uma ambulância. Eu trabalhei em tempos difíceis na saúde. Quando nós pegamos a nossa administração hoje, que é do povo, então foi assim muito difícil. Tanto é quando eu entrei na saúde, eu chamei a Maria José, que na época era presidente do Conselho de Saúde. Eu falei, você vai entrar comigo para a gente ver o que tem ali. Porque o que tinha não era o que estava falado nos papéis. Então, eu, com responsabilidade, como eu tenho responsabilidade, né, se hoje estou aqui, agradeço ao povo, né, porque trabalhei e fiz um bom combate. Então, eu quero deixar isso, né, muito claro para vocês. Quando nós precisamos, na outra época, não tinha como fazer. Tá? Não havendo mais nada a se tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Ah, vamos tomar um cafezinho ali, gente. Agora tem um cafezinho para nós. Ah.